Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao FrapaCast. Aqui quem fala é Memes Miller, sócia idealizadora e produtora executiva do Frapa. No episódio de hoje, vamos ouvir a autora de novelas Alessandra Poggi no bate-papo Viajando no Tempo, Narrativas de Época, com mediação de Alexandre Almeida Santos. Ela abre seu processo criativo para a construção de universos históricos, abordando desde o rigor da pesquisa até as licenças poéticas usadas para engajar o público. A Alessandra compartilha também sua experiência na criação de telenovelas como Garota do Momento e Os Dias Eram Assim. Vamos ouvir?
O Frapa 2025 é uma realização da Coelho Voador e Epifania Filmes, com financiamento da Lei Paulo Gustavo, Instituto Estadual de Cinema, Procultura Rio Grande do Sul, Secretaria de Estado da Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Essa atividade está sendo gravada, inclusive depois, quando a gente abrir para perguntas, eu peço para todo mundo que for perguntar falar no microfone, para poder registrar tudo direitinho. E, bom, a gente está aqui hoje para conversar com uma pessoa muito talentosa e muito bacana. Ela é roteirista na Globo já há 25 anos. Ela começou lá, fez oficina, né? Fez mais de uma oficina. Começou como a roteirista colaboradora de várias temporadas de Malhação, de diferentes autores. Depois ela foi colaboradora fiel do Miguel Falabella, trabalhou em algumas obras dele, tipo a novela Aquele Beijo, tipo Pé na Cova, que ela fez todas as temporadas. E depois ela emplacou como autora titular de novela, começando com Os Dias Eram Assim, em 2017, e com coautoria com a Angela Chaves, depois ela, às 11 da noite, depois às 6 horas ela assinou Além da Ilusão, e depois, mais recentemente, às 6 horas também, Garota do Momento. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que ela é um dos maiores talentos que a Globo revelou nos últimos 10 anos.
Obrigada.
Então, estamos aqui para conversar com a Alessandra Poggi.
Boa tarde, gente. Boa tarde.
Meu nome é Alexandre, não me apresentei, desculpa. Eu tenho o privilégio, né? Eu sou gerente da área de fomento e desenvolvimento de novelas lá na Globo, então eu tenho o privilégio de ter sido um dos primeiros leitores de cada novela da Alessandra, porque a gente avalia todos os projetos e trabalha no desenvolvimento deles até o último capítulo. Então, vamos conversar aqui, começar a nossa conversa. Alessandra, então, para começar é o seguinte, você, as suas três novelas que você assina até o momento, Os Dias Eram Assim começava ali nos anos 70 e ia para os anos 80. Além da Ilusão começava nos anos 30 e ia para os anos 40. Garota do Momento era anos 50. Por que que todas as suas novelas, pelo menos até agora, são novelas narrativas de época? Isso é uma preferência sua? Ou isso aconteceu por alguma razão?
Eu acho que foi por acaso, mas eu sou uma pessoa que eu amo escrever histórias brasileiras, e eu amo a história do Brasil, né? Eu acho que a história do nosso país, ela fornece momentos importantes que podem gerar cenários de muitos conflitos para os personagens. Então, em Os Dias Eram Assim, eu e Ângela, a gente começou pensando em falar sobre os anos de chumbo, sabe? E sobre toda a tristeza que foi esse momento do nosso país, né? Então, a gente criou uma história inserida nessa época, né? E já Além da Ilusão, eu parti, né, da ideia de contar uma história passada na época da Segunda Guerra Mundial no Brasil. A gente contou a história dos Pracinhas. Então, eu gosto muito de contar histórias, e a história do Brasil me ajuda a criar situações para os conflitos, né, e para os dramas que eu vou desenvolvendo, né, à medida que vai passando. Ela me ajuda também quando a gente tem um noticiário da época. Eu trabalho muito com época específica, sabe? Então, assim, por exemplo, Os Dias Eram Assim começou no dia em que o Brasil ganhou o tricampeonato de futebol, né? E aí ele vai até 1984, quando tem o comício das diretas já. Além da Ilusão começa em janeiro de 1934. Depois ela pula para abril de 44. E aí a gente acompanha, não sei se as pessoas perceberam, a gente acompanha toda a história da Isadora e do Davi a partir da cronologia da ida dos pracinhos para a Segunda Guerra Mundial. Não sei se as pessoas perceberam isso, mas eu fui certinho, sabe? Então a gente pegava os jornais da época e ajuda muito a contar a história. O que estava acontecendo no Brasil? O que estava acontecendo no Rio de Janeiro nessa época? No caso de Além da Ilusão, era em Campos, né? Mas enfim, a gente trazia muitos personagens para o Rio. Garota do Momento, em 1958, a gente começa no Carnaval. Então também usei a cronologia do ano para ir contando as histórias. Eu acho que me ajuda. E eu acho que traz assim, uma leveza, sabe? Eu gosto, principalmente nessas das seis que eu fiz, eu gosto muito da leveza que a novela de época traz para a gente, aquela sensação de quentinho no coração, sabe? Eu amo.
Então, a história do Brasil é uma inspiração para você.
Super.
Tá. Às vezes eu recebo projetos de novelas de época que a gente analisa a história e pensa, bom, ok, essa história é boa, mas por que ela se passa nessa época? Ela poderia se passar em outra, ou talvez até agora. Então, eu queria te perguntar, acho que você meio que já falou um pouco sobre, mas é importante para você, então, quando você entrega um projeto de novela, quando você apresenta, que essa época em que se passa a história não seja uma coisa gratuita, é uma coisa que já...
Não, eu acho fundamental que aquela história só possa ser contada naquela época. Uhum. Né? A história, por exemplo, de Os Dias Eram Assim, é a história de uma mãe que tem um filho que é subversivo, ele é preso, ele é torturado, e para tirar aquele filho da prisão, daquela tortura, ela é obrigada a fazer um pacto com um homem poderoso que obriga ela a mentir que o mais velho tinha morrido porque ele proibia o namoro da filha com esse mais velho. E ela topa esse pacto. Então, tudo parte desse momento e de arbitrariedade, né, na época que a gente estava vivendo ali na ditadura militar. Além da ilusão, a gente já tem ali a construção da fábrica. Era uma época... A gente criou o universo do engenho, certo? O engenho ele precisava ser vendido para a construção de uma fábrica, porque essa era a história, né? Era a chegada do Eugênio e da Violeta, que era um casal também que a gente estava formando na novela. Para ela aceitar vender parte do engenho, o engenho tinha que estar ruim, tinha que estar falindo. E aí a gente colocou também a questão das usinas de açúcar estarem chegando no Brasil e roubando esse mercado dos engenhos, né? Os engenhos estavam em decadência. Né? Então isso era importante também. O Matias precisava no início da novela, quando ele vê a filha transando com o rapaz, ele pega os dois na cama, aquilo tinha que ser um baque para ele, uma vergonha tamanha, para ele chegar ao ponto de pegar uma arma e querer matar o rapaz. Então assim, só cabia ali, né? Ou mais para trás, né, no caso. E Garota do Momento, com uma menina negra se tornando garota propaganda, atriz de sucesso, precisava causar um espanto, né? Então, era importante que aquilo acontecesse no passado. Certo?
E quando você está pensando em um novo projeto de novela para você apresentar, o que, que surge primeiro então, na sua cabeça? A época que você quer abordar ou a história que você quer contar?
Então, como eu disse, Os Dias Eram Assim, a gente pensou primeiro na época e depois veio a história, né? É porque vai variando, né? A criatividade ela vem de vários lugares, de coisas que a gente lê, de filmes que a gente assiste, de situações que a gente escuta e vai se inspirando, né? Além da Ilusão veio a partir da leitura do livro dos 100 anos da fábrica de tecidos de Bangu. Não sei se vocês conhecem, mas era uma fábrica de algodão lá no Rio de Janeiro, que foi vendida para uma indústria têxtil, que transformou aquilo numa fábrica de tecidos. E a vila operária, inicialmente, fazia parte da fábrica e, aos poucos, foi sendo doada para os moradores. E, hoje em dia, é um bairro no Rio de Janeiro. Né? Então, ela partiu. Aí, a partir desse momento em que eu criei, eu quero mostrar uma fazenda se transformando numa fábrica. Quem mora nessa fazenda? Quem está chegando com essa fábrica? Quem são esses personagens? E aí, eu fui puxando a história para trás.
Interessante, então é isso, a história e a época são uma coisa só, desde sempre, né?
É tudo junto, é.
E como eu falei aqui na abertura, você, antes de assinar suas novelas, você foi colaboradora muito de Malhação, que era um produto muito contemporâneo, né? Porque a Malhação tinha que refletir muito bem o que, que era o jovem daquele momento. É, e você trabalhou muito com o Miguel Falabella, que faz um humor também super calcado no momento, muito de sua época.
É um humor com emoção que ele trabalha, bem difícil, é muito interessante, é um gênio.
Então, o que eu ia dizer é que é o seguinte, então você tem bastante experiência com narrativas contemporâneas. É, então, para você, qual é a diferença de trabalhar narrativas contemporâneas e narrativas de época? Você, você acha uma mais fácil ou mais difícil que a outra? Como é para você?
Olha, eu acho que ambas elas necessitam de muita pesquisa. Você tem que entender sobre o que, que você está falando. Né? Mas a novela de época, ela precisa de um pouco mais de cuidado por conta dos costumes, né, das pessoas que viviam naquela época. Então, a gente tem um trabalho de pesquisa muito específico sobre quais eram as gírias, quais eram as expressões, como essas pessoas lidavam com as questões sociais, com as relações sociais daquela época, como elas se comportavam umas com as outras, porque era diferente. Né? Então, ela implica num trabalho de pesquisa muito maior. Né? Principalmente a questão de gírias. A gente trabalha, eu tenho, junto com a minha pesquisadora, a Rosana Lobo, a gente preparou juntas um glossário enorme com gírias dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50. E aí eu uso para construir os diálogos.
Mas vocês buscam aonde essas gírias?
Olha, a gente busca em livros. Eu tenho um dicionário que foi publicado nos anos 50, com gírias, só de gírias da época. Tem coisas que a gente nunca ouviu falar, tem coisas que confundem, que a gente não pode nem botar, porque a pessoa não vai entender, porque tem isso, a gente depende da gíria, né, a colocação dela na frase, às vezes a pessoa não entende, então tem que ser uma coisa que você sabe que o público vai pescar. É muito legal.
Quando o público pensa em novela de época, geralmente as pessoas pensam muito no visual da coisa, né? Que é uma etapa posterior. Pensam nos figurinos da época, nos cabelos, na trilha sonora com músicas antigas, na cenografia, na produção de arte, mas isso tudo vem muito depois, né? O trabalho começa na cabeça do autor e depois vai para o texto. E até começar a produzir isso, muito texto já foi escrito. No caso de uma novela, é uma obra aberta, não está todo escrito, mas já tem bastante coisa escrita. Então, eu queria te perguntar como que você faz para, já desde o texto, antes de ir para o set, né, desde o texto, o sabor daquela época está presente ali. Porque, às vezes, eu recebo projetos de narrativas de época que a história está ali direitinho e tal, é uma história que cabe naquela época, mas a gente não vê a época ali representada naquela sinopse, a gente não vê esse sabor do período. Então, como é que você... E nas suas novelas isso sempre está muito presente. Então, eu queria te perguntar como que você faz para imprimir desde o texto esse sabor da época que está sendo explorada.
Então, o glossário com as gírias é um elemento muito importante que eu uso. E eu gosto de imaginar cenários que, naquela época, tivessem muita cor, muita alegria, como, por exemplo, em Garota do Momento, a gente tinha o Alfredo Honório Show, uma agência de publicidade. Então, eu vou pegando as séries, por exemplo, Mad Men, assisti inteira para fazer a hi-fi, propaganda, entendeu? Então, a gente vai pegando o jeito que os personagens falam. E é legal colocar, assim... bordões, né, que sejam mais ingênuos, mais divertidos. Eu acho que isso dá uma cara para o núcleo, para a novela, para o personagem, e traz também isso que você está falando, né, eu acho que é mais o trabalho de diálogo também, sabe, Ale? Por exemplo, em Garota do Momento, a gente tinha também as fofoqueiras que davam. A gente até tem uma cena depois para a gente mostrar das fofoqueiras falando. Elas eram o coro, né, da novela. Elas representavam toda o conservadorismo, todo o conservadorismo daquela época. Sabe? A gente usou também muito o livro Correio Feminino, da Clarice Lispector. Não sei se vocês conhecem. É um livro que ela escrevia com pseudônimo colunas para os jornais para poder sustentar os filhos quando ela se separou. Então, ela trabalhava em vários jornais escrevendo com dicas de beleza, dicas de moda, dicas de como arrumar marido. E aí, na novela, a gente criou até uma coluna para as meninas lerem e falarem. E aí a gente também traz essa coisa de ler a revista, de ouvir uma novela no rádio, de ter uma cantora de rádio. Então, isso traz o sabor da época.
Eu vou até, se você me permitir complementar, eu acho que, como leitor seu e como espectador, eu acho que você também traz o sabor da época na própria escolha que você faz dos cenários que você vai ter na novela.
Sim, caso da
agência, e nos perfis dos personagens, né? Que você muitas vezes bota ali personagens que são muito, muito típicos daquele momento, ou cenários que são muito daquele momento. É tipo, Garota do Momento, você tem o boliche, tem esse estúdio de televisão do jeito como ele era nos anos 50.
Sim. Então é interessante de ver assim, que a gente bota uma plateia. Tem a composição também, né? Do cenário, de figuração. São só, não sei se vocês repararam, só mulheres, né, no auditório. É, aqui aí é uma meio homenagem ao Silvio Santos, né? São as nossas colegas de trabalho, né? Como ele chamava. E é isso, é uma delícia, né? Figurino, tudo compõe, né? Direção também. Acho que foi um casamento muito bacana de toda bacana. A equipe de produção e direção.
Com certeza. Você mencionou o trabalho do pesquisador. É, na Globo, toda novela, sendo de época ou sendo contemporânea, toda tem na sua equipe de texto um pesquisador alocado. Então, eu quero te perguntar, no caso de uma narrativa de época, como é o trabalho desse pesquisador? Em que momento ele entra? De que forma ele te ajuda? Como que você demanda coisas desse pesquisador?
Então, eu tenho comigo, trabalhando desde Além da Ilusão, a Rosana Lobo. A Rosana, ela começou depois que a minha sinopse foi aprovada. Ela começou me dando suporte. Aí, antes disso, eu mesma fiz, né, toda a pesquisa. Mas ela foi fundamental, por exemplo, logo nesse início, antes da escrita do primeiro bloco, ela conseguiu todos os contatos para mim, lá em Poços de Caldas, para eu poder ir até lá, conhecer todos os cenários. A novela Além da Ilusão, ela começa em Poços de Caldas, ela fica 7 ou 9 capítulos em Poços de Caldas. E eu queria aproveitar a cidade como ela mesma, sem ser uma cidade fictícia. Então, eu queria ver como era o hotel, eu queria ver como era o cassino, né, como eram os banhos termais, como funcionava. Então, o Matias, ele está lá tratando do joelho. Então, eu precisava entender como funcionava o tratamento, um tratamento naquela época. Você ficava, acho que, 20 ou 21 dias indo lá todos os dias, fazia um tratamento com água na banheira, né? E depois tinha a mecanoterapia, que era uma sala de fisioterapia com os aparelhos da época que a gente podia usar. Então eu fui lá perguntar: posso gravar aqui? Pode gravar aqui. Então, assim, eu escrevi depois que eu fui, já sabendo que cenários eu poderia usar, e a Rosana foi fundamental para me ajudar nesse processo, né? E depois, durante o desenvolvimento dos capítulos e tudo, ela sempre participa das minhas reuniões. Todas as reuniões de bloco, a Rosana está, e ela está ali para entender as histórias que a gente quer contar e dizer se aquilo é possível ou não é possível, de acordo com a época. Ou mesmo se fosse uma novela contemporânea, essa figura do pesquisador é importante. Às vezes a gente quer, por exemplo, Além da Ilusão. Eu queria que o Eugênio casasse com a Violeta, mas não queria que o Matias morresse. Ela falou: impossível, porque não existia divórcio naquela época. Aí, qual é o trabalho do pesquisador quando a gente chega assim num beco sem saída? É encontrar a saída. Então ela falou assim: mas vamos fazer o seguinte, ele pode fingir que ele morreu. E aí, as pessoas acreditando que ele morreu, ela vai conseguir um certidão de óbito e ela vai poder casar. E assim a gente fez, eles casaram até na igreja, o povo ficou feliz da vida, todo mundo amava o casal. Então é isso, é propor soluções, né? É apontar: ó, esse caminho não dá, mas dá por esse outro caminho.
Então, numa narrativa de época, quais são as qualidades do bom pesquisador de texto? É uma pessoa que precisa ficar restrito a simplesmente entregar o que você demanda do pesquisador, ou existe espaço para ele também, com a sua pesquisa, propor soluções dramáticas e caminhos para a sua história?
Não, então, sim, totalmente. Ela participa de tudo. Ela está sempre nas reuniões. Eu mando, antes das reuniões, uma pauta com o caminho que eu quero para a trilha principal, para algumas secundárias. As pessoas vêm para a reunião já com as ideias pensadas, inclusive a Rosana. A Rosana também traz ideias, né, para esses caminhos que a gente quer mostrar. Então, é super propositivo. O trabalho dela é proativo, sempre.
Eu descobri recentemente que você tem um passado como jornalista. É, eu também tenho. Então, eu queria saber se a sua experiência prévia como jornalista te ajuda de alguma maneira nessas pesquisas, em construir narrativas de época.
Não, com certeza, né? Porque ele me coloca no lugar de uma pessoa curiosa, né? Eu quero saber aquelas perguntas básicas do lead: o quê, quem, quando, onde, como e por quê. Então, isso ajuda na hora de você criar uma história. Você responder todas essas perguntas, né? E a parte de pesquisa, de reportagem mesmo, né? De buscar assim, os assuntos. É, eu acho que ajuda bastante.
Você falou da pesquisadora, que ela tem entrado cada vez mais cedo, né, no seu processo. Mas a gente sabe que a sua equipe de colaboradores, os roteiristas, eles entram um pouco depois. É, normalmente, eles entram já com alguns capítulos já escritos. É claro que os roteiristas, quando eles entram, os colaboradores, para se inteirar da história, é relativamente simples. Basta eles lerem a sinopse, basta eles lerem o que você já escreveu. Mas como é que você faz para colocar essa equipe toda em relação à pesquisa histórica que você está usando? Como você vai explorar a época que você escolheu? Como é que você faz para botar essa equipe de roteirista na mesma página que você quando eles embarcam no projeto?
É, assim como você falou, tem que ler a sinopse, tem que ler o que já foi escrito e tem que ler toda a pesquisa que eu fiz, assistir. Eu indico, né? Óbvio que a gente não obriga ninguém a nada, mas indico a eles todos os filmes que eu vi, os livros que eu li. E é isso, para eles estarem já com essa minha pesquisa em dia. É isso.
Porque eles têm que ler o seu glossário de gírias.
Tem, eu dou para todo mundo recebe as gírias, gente, vamos usar.
Você bota eles para assistirem filmes?
Filmes, com certeza.
Tá.
Livros.
Demora um tempinho isso aí.
Demora um tempo, mas vai fazendo junto, né?
Tá. Também ia te perguntar o seguinte, a gente pode explorar qualquer época por diferentes vieses. Dá para fazer uma história sobre os anos 40 de N maneiras diferentes, pegando recortes diferentes, lugares diferentes. A maior prova disso é que a gente teve a sua novela recentemente, Garota do Momento, que era anos 50. A novela das seis que entrou em seguida, que está no ar agora, que é Tamando Melhor, também é anos 50. Mas o público meio que nem nota isso, porque são anos 50 diferentes que estão sendo mostrados com outro olhar, em outra localidade, outra coisa que está sendo mostrada. Então, eu queria saber de você, quando você cria uma história, se você procura abarcar ali tudo possível daquela época que você escolheu, ou se você procura fazer um recorte específico também, e como é que você chega nesse recorte?
Então, aquilo que eu falei de escolher a data de início, o início daquela história, onde ela acontece, a coisa do acompanhamento das notícias de jornal também daquela época. Então, eu vou seguindo meio que a cronologia do ano certinho. Então, a pessoa sabe em que momento exato aquela história está se passando. Que ano, que mês. Se a pessoa for pesquisar, ela vai saber, né? Não fico falando durante o texto, mas é isso. Então, eu procuro colocar num período certinho da história. E é claro que a gente faz licenças poéticas aí, né? Não tem uma rigidez, entendeu? Por exemplo, teve uma época em que a gente falou: gente, essas meninas estão de férias há 2 meses. Tem que bota na escola. De aí volta capítulo. Não, menina, com uniforme. Falando com uniforme, indo para a escola. A gente vai, né? Então, e a Rosana tem também, a minha pesquisadora, ela tem essa função na equipe de ficar fazendo a cronologia. Eu falo: Rosana, em que ano, em que mês que a gente está? Que dia do ano que a gente está de 58? Ah, a gente já está lá 14 de abril. Ah, então tá bom. O que aconteceu em 14 de abril? Aconteceu isso, isso e isso. Porque às vezes numa cena de café da manhã, que você quer abrir a cena de uma maneira mais leve, não ir direto ao assunto da história, a pessoa está lendo um jornal, está comentando aquilo, né? Olha o que Juscelino fez, a construção de Brasília, a gente falou muito da construção de Brasília na história.
Interessante que você vá se pautando pelo noticiário.
Sim,
da época.
Sim, vou.
E isso que você falou de licença poética, né? O quanto, pelo menos numa novela, o quanto cabe para você de licença poética e o quanto você se sente obrigada a ser fidedigna ao que realmente era na época em questão? Qual é o equilíbrio disso?
Olha, eu acho que em novela a gente tem que se permitir fabular, né? Criar, né, novos imaginários, criar novas possibilidades de história. Então, eu me permito fantasiar bastante, né? Ao mesmo tempo, eu tomo aquele cuidado, né, que eu estava falando com as falas, as gírias. Por exemplo, em reunião de elenco inicial, eu falo, gente, por favor, cuidado com o caco, porque pode entrar uma gíria atual. E aí você quebra o pacto com o espectador. Né? Então, eu peço esse cuidado, peço cuidado para a continuista também ficar atenta a isso. Né? Então, mas em geral, assim, é aquilo, a gente não está em 1958 ou em 1940, a gente não sabe exatamente escrever como se falava exatamente naquela época, então a gente faz meio que uma mistura, né, de como se fala hoje junto com como se falava, e aí a gente chega aí a um meio termo, e eu acho que isso também é bacana. Mas tem uma cena até que eu separei aqui, em que eu tomei um extremo cuidado para que a fala da personagem fosse muito fiel à figura dela, que foi uma cena de Além da Ilusão, em que a gente trouxe a figura da doutora Nise da Silveira para falar sobre a questão do Matias, a questão mental do Matias. Matias sofria de esquizofrenia, depois que ele mata a filha sem querer, a doença ataca ele, e ele fica esquizofrênico, e ele é muito cuidado e tratado pelo Leônidas, que é um aspirante a médico, mas não é médico, que é um cara que cuida dele, que tem um carinho com esse vilão. É um grande vilão, Matias, na história, mas ele tem esse lado de doente, e o Leônidas enxerga ele como essa pessoa que precisa de um cuidado. Então, a gente fez na história, o Matias tem uma crise, ele está internado, e a gente trouxe a doutora Anise da Silveira para conversar sobre o tratamento que ela estava desenvolvendo na época para doentes mentais. E aí eu visitei uma exposição sobre a doutora Anise, que estava em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, e fui anotando no caderno, fui fotografando, depois que eu anotei, todas as frases que ela disse na vida real das entrevistas que ela deu sobre ela. E eu fiz um compilado dessas frases, das mais importantes, que eu achava que serviam para esse encontro dela com o Leônidas.
É legal que na época a Glória Pires tinha feito o filme, né? Sim, como Anise. E se pôde aproveitá-la para fazer essa participação.
Super participação de luxo, maravilhosa.
Agora, mas voltando a falar dos protagonistas, como você faz narrativas de época, obviamente, para o público de hoje, o quanto você acha que os protagonistas de uma novela, para dar certo, para interessar o público, precisa ser uma pessoa do seu tempo, do tempo passado, ou quanto tem que ser uma pessoa também do tempo de hoje para poder gerar identificação ou para ser relevante para quem está assistindo?
Então, como é uma novela de época, eu acho que eles têm que ser personagens da época, mas que aspirem ser pessoas da nossa época. Eles têm que ter, vislumbrar, ser pessoas à frente do tempo delas, certo? Então, é um equilíbrio delicado. Mas, por exemplo, em Além da Ilusão, a Isadora, quando ela descobre, né, divulgam na rádio que ela não era mais virgem, ela era solteira, é uma grande vergonha para ela. Então, ela sente a vergonha da época. Né? Picham lá, que ela esqueci qual a palavra que botar, sirigaita, não sei qual que era na frente da loja dela. Então, ela sofre muito com aquilo. Mas ela entende que ela não deveria estar sofrendo, porque ninguém tem nada a ver com a vida dela. Então, entendendo? Ela entra no sofrimento apesar dela saber que aquilo está errado e pregar que aquilo está errado. Não dá para ela falar, gente, vamos se danar. Não dá, entendeu? O que vocês têm com a minha vida? Não dá para ela falar isso, porque ela é daquela época.
Né? Falar nisso, Garota do Momento, você trouxe uma proposta, né, que você tem a Beatriz, a protagonista, que, de certa maneira, é uma garota talvez mais do momento atual do que daquele momento. Sim, sim. Porque você propôs ali uma protagonista preta que se torna garota propaganda de uma grande campanha publicitária com um destaque que a gente praticamente não viu na época, na realidade. Né? Depois ela se torna uma grande estrela da televisão, ainda nos anos 50, também com um destaque, um protagonismo que poderia ter acontecido, mas que não aconteceu, ou pelo menos não teve uma grande repercussão. Então, queria perguntar, nessa novela específica, por que Como veio essa ideia de mostrar algo que poderia ter sido, mas não foi? Como é que você fez para equilibrar, nesse caso específico, a porção de realidade, de fidedignidade com com o tempo histórico e com a sua ficção, com a sua fantasia?
Então, a gente não tem registro nos livros oficiais sobre uma garota propaganda negra de sucesso nos anos 50. Mas quem sabe teve? A gente
no Brasil,
não sabe no Brasil, né? No caso, nos Estados Unidos, sim. Mas a gente não tem certeza, né? Pode ter havido algum tipo de apagamento. O que eu quero dizer é que, naquela época, havia meninas negras que sonhavam e lutavam, né, em ocupar esse lugar que a Beatriz ocupou. Então, assim, há um lastro na realidade para a gente imaginar que aquilo ali poderia ter sido possível de acontecer. Né? Então, quando a gente... A novela queria falar sobre racismo, queria falar sobre preconceitos, não só racial, mas também a gente falou de misoginia, a gente falou de preconceito contra homossexuais e tudo, homofobia. Então, a gente trouxe a Beatriz nesse lugar de sonho. E é muito bacana saber que a ficção, ela torna esse sonho concreto, sabe? A gente, com a ficção, quando a gente fabula, a gente expande a narrativa, sabe? A gente valida essas vozes dessas pessoas. Então, assim, eu estava até conversando antes, a gente teve Nilo Peçanha, um presidente negro, e ninguém fala disso, ele foi apagado, né? A cor dele foi apagada dos registros, Machado de Assis também. Então, assim, não tem como dizer que não teve mesmo, sabe? E é muito legal isso, de poder trabalhar na ficção uma coisa que podia ter acontecido e realizar esse sonho de tantas meninas, né? Que até hoje tem esse sonho.
É, se um presidente foi apagado, que dirá uma garota dirá, propaganda, né? Não seria.
Sim, sim.
Mas, assim, aí entra no outro terreno também, pantanoso, que é... Será que é um questionamento que às vezes aparece, né? Uhum. Mas será que fazer uma narrativa de época que mostra alguma coisa que, na verdade, não aconteceu, isso pode incorrer num apagamento histórico, em você deturpar a história com H maiúsculo, né? Uhum. Pode incorrer nisso, você acha?
Olha, eu acho que as pessoas sabem que novela é ficção, que novela é fantasia. O que eu acho interessante é que, quando você apresenta uma história que gera algum tipo de dúvida, será que isso teve mesmo? Isso leva as pessoas a pesquisarem, leva as pessoas a voltarem. Não sei, né? Mas, enfim, acho que a gente não precisa deles assistindo, né? Eu queria falar só uma coisinha.
Fala.
Vou me dizer. Eu acho que a gente precisa que essas pessoas assistam para elas entenderem o que, que foi, porque eu acho que elas não lembram. É preciso lembrar as pessoas como foi para que a coisa não se repita, sabe? Eu reexibiria se eu fosse a TV Globo. Eu vou fazer uma campanha para a gente. Tem que exibir.
Lembrar e informar.
Lembrar, informar, fazer as pessoas pesquisarem como que foi.
Tá certo.
Né? É
tá
isso.
Os Dias Eram Assim aborda uma época mais recente, né? É época, mas como é anos 70 e 80, é uma época que tem mais gente entre os espectadores que viveram, que tem referência, que sabem como foram as coisas. Não necessariamente elas lembram dos horrores ou passaram por eles, mas então quero saber, é diferente de você fazer, por exemplo, Além da Ilusão, que vai lá nos anos 30 e 40, que a gente tem menos pessoas vivas que viveram aquilo. Então, é mais difícil você abordar uma época que tem mais gente com lembrança de como tudo foi, ou não, para você dar no mesmo?
Eu acho que é mais difícil, porque acho que as pessoas que viveram a época, elas podem parar e olhar, não era bem assim. Elas não aceitam tanta licença poética, sabe? Elas falam, não, essa música não é desse ano, essa música foi do outro ano, o que, que é isso que está ouvindo aí errado, entendeu? É mais difícil, é bem mais complicado. E demanda um trabalho de pesquisa muito maior, né? Muito mais específico, né? Se a gente fizer uma novela, por exemplo, passada nos anos 2000, você não vai saber que ela está passando nos anos 2000 só pelo celular, talvez, que você saiba, né? Que pega o tijolão e tudo. Nem era mais tijolão, acho que já era menorzinho. Mas é porque os telefones, eles vão evoluindo de um jeito que a gente não sabe mais de que ano qual é qual. Mas, então, cada vez que está mais perto, é mais difícil de fazer e é mais difícil das pessoas identificarem que é de época. Não acho? Não sei.
Com certeza.
Qual é a sua opinião?
E por falar no tijolão, voltando àquilo que eu tinha perguntado sobre a diferença de fazer a narrativa de época e a contemporânea, você fazendo a narrativa de época, você consegue não ter que driblar certas coisas da tecnologia de hoje, tipo o interfone, né? Como é que a pessoa chega na sua casa e não passou, não bateu na porta, não tocou o interfone, não tinha um porteiro, não tinha nada. Isso facilita também para escrever?
Olha, facilita não existir o celular, porque aí você obriga o personagem a ir na casa da pessoa ou a achar um telefone fixo para dar um recado, para avisar um orelhão, né? Ainda tem orelhão hoje em dia, né? Não se consegue para nada, mas que tem. Procurar, na época, por exemplo, de O Dia Zero Assim, que começa em 1970, exatamente, acho que o Renato precisa avisar alguma coisa, ele tem que entrar num bar, não tinha orelhão ainda. Era o telefone do bar ali, que ficava na parede, aqueles pretos, sabe, de bar. Né? Então, assim, facilita nesse sentido, né? De você conseguir botar mais conflito, gerar mais tensão. Ao mesmo tempo, você trabalhar numa novela contemporânea, eu imagino que a tecnologia também pode usar a favor. Você pode ter um celular que ajude a filmar uma cena de um crime ou gravar ali a confissão de alguém. Então, também facilita por esse lado. Então, acho que aí vai do autor, né?
Acho que agora tá bom da gente abrir para perguntas da plateia.
Tá bom. Boa tarde. Eu me chamo Ítalo Marques. Alessandra, teve alguma ideia de algum roteirista que você não tinha pensado para alguns dos seus projetos que você gostou muito e colocou em alguma novela sua? Alguma ideia que você não tinha pensado que você gostou muito?
Você está falando de colaborador?
Sim.
Com certeza. Eles trabalham comigo em todas as reuniões de criação. A sinopse é só minha, tá? Mas a sinopse é aquilo, ela vai muito na história central e a gente está falando de uma novela de 200 capítulos, né? Então a gente precisa rechear esses 200 capítulos com tramas, com trilhas, né? A gente chama de trilhas, durante esses blocos. Então, em todas as reuniões de bloco, aquilo que eu falei, eu mando um e-mail antes, olha, eu quero ir com essa história até esse momento. O que pode acontecer nesse ínterim para chegarmos nesse ponto com esse personagem? Então, os colaboradores, eles trazem para mim ideias nessa reunião, e aí a gente vai debatendo todo mundo junto sobre essa ideia, melhorando essa ideia ou descartando essa ideia. Mas, com certeza, os colaboradores, eles colaboram muito com tudo, com tramas, eles não são só dialoguistas, não.
Oi, tudo bem, gente? Prazer. Bem? Meu nome é Manu Lima. Hoje em dia eu moro em São Paulo, mas sou originalmente de Salvador, e eu fico me questionando se, por exemplo, uma ideia que seja de época, mas se passe fora do Rio, de São Paulo, que é geralmente onde se filma as novelas da Globo, vocês acham que tem espaço? Se vocês olham para esse tipo de coisa, o que vocês acham?
Acho que o Alê pode responder melhor, mas eu posso te dizer que Além da Ilusão se passa no interior, em Campos, na cidade de Campos, no interior do estado do Rio.
Ah, sim, sim, verdade.
E a gente teve a Amazônia, da Glória Pérez, que era no Acre. Isso não é um problema, não. Inclusive, a gente tem procurado olhar mais para outros lugares do Brasil para não ficar só Rio e São Paulo, com certeza. E ser de época em outro lugar não faz muita diferença, para te falar a verdade.
Ah, certo. Muito obrigada.
Quer dizer, não faz diferença do ponto de vista de orçamento e produção ser época no Rio ou ser época no Maranhão, entendeu?
Sim. Oi, boa tarde. Meu nome é Bruna. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais da sala de roteiro, do fluxo de trabalho, do processo de escrita em colaboração da novela. E, assim, o tamanho da equipe. E aí eu não sei se você já falou, mas a gente sabe, né? Eu sou uma grande... novela é uma obra aberta. Eu sou uma grande apaixonada por novelas, assim, a vida inteira eu assisti. E, justamente por ser uma obra aberta, também sofre muitas críticas, né? A coisa está sempre escalando, ainda mais agora com as redes sociais. E eu queria saber como que isso vai interferindo no... Se chega, de fato, interferir no processo e no trabalho de vocês, de mudar, de fato, os rumos, de acatar sugestões do público, esse tipo de coisa. Ah, e posso fazer só mais uma? E também os caminhos de inserção do roteirista que quer ser roteirista de novela. É isso.
Então, eu vou começar falando do trabalho da minha equipe, né? Eu trabalhei em Garota, em Além da Ilusão eram 4 colaboradores e em Garota do Momento eu tive 5. Consegui mais. E a Rosana, né, que é a minha pesquisadora. Então, assim, como eu falei, eu mando aquele e-mail, né, com o caminho que eu imagino, olha, a gente vai... Porque, assim, quando eu faço a sinopse completa, voltando um pouquinho, quando eu faço a sinopse completa, a gente não tem nunca, assim, certeza do fim, mas eu sei mais ou menos os grandes movimentos que vão até o fim. E aí eu faço assim, ah, sei lá, são 30 blocos, foram 31, Garoto Momento, 32, uma coisa...
Ou 3.
Então eu vou assim, ah, no primeiro bloco eu vou até esse ponto da sinopse, no bloco 2 eu vou até esse ponto da sinopse, então eu vou botando, aí eu vou vendo os buracos também, porque vai abrindo buraco, né? A gente, opa, aqui vai dar barriga, não pode. Então eu vou tentando equilibrar, dentro, a partir da sinopse, o que vai entrar em cada bloco. Tá, então, aí vamos às reuniões. Aí eu chego, olha, esse é o bloco, lá, 13. Esse bloco, fulano tem que chegar nesse ponto, tem que acontecer isso, para chegar nesse momento aqui da sinopse. E aí isso acontece também com as tramas paralelas. Tá? E aí na reunião eles trazem as ideias, a gente aprova essas ideias. Olha, então, essa trama principal vai ficar assim, essa aqui do Alfredo é assim, a trama da Lígia com Raimundo vai até aqui. A gente estabelece as histórias e aí volta para os colaboradores para eles trilharem. Então, eles vão preparar, eles têm uns 2 dias, mais ou menos, para entregar para mim todas as cenas daquela trilha, do início ao fim, que precisam ser feitas, né? Todo o caminho que precisa ser feito. Então, eu recebo aquilo de todos os colaboradores, trilha principal e as paralelas, e eu vou preparar as escaletas. Quem escaleta as minhas novelas sou eu mesma. Então, eu pego e vou buscando, né, nas tramas e tudo, um caminho para poder costurar isso dentro do capítulo. E assim eu faço as 6 escaletas. Só que eu vou liberando aos poucos. Eu faço uma, libero para diálogo. Aí volto para eles, aí eles fazem os diálogos. Aí depois de pronto, volta para mim, eu faço a redação final. Aí volta todos os 6 para eles fazerem a leitura final. Então, isso é toda semana. É assim que funciona. Né? Em relação à sua pergunta sobre a receptividade do público e tudo, a gente sabe que existe bastante gente no Twitter que fala, que gosta de reclamar, né? O pessoal meio nervoso lá. Mas a gente baseia, na verdade, as nossas alterações de histórias a partir da nossa pesquisa Quali, que é feita após 18 capítulos, que é o nosso grupo de discussão. Né, em que a gente reúne presencialmente pessoas de diversas classes sociais e gêneros para falar.
Idades
para falar o que eles estão achando, o que eles estão pensando da história e da novela. E aí a gente vê se eles estão entendendo quem são os protagonistas, se a história está bem plantada, se está sendo bem contada, o que eles estão gostando, o que eles não estão gostando. Então, a gente acha isso muito mais...
rico, eficaz, né?
Eficaz, né? Para a gente pensar em qualquer tipo de mudança. Eu não lembro qual era a terceira pergunta.
Sobre o caminho para virar roteirista de novela. Eu posso falar, mas acho que você podia contar rapidamente como você chegou a ser autora de novela.
Ah, tá. Então, eu estudei jornalismo, me formei em 94, e quando foi em 96, eu fiz a oficina de autores de telenovela na TV Globo. Foi a partir de um anúncio no jornal, a TV Globo colocou um anúncio pedindo para as pessoas interessadas escreverem um roteiro a partir de uma adaptação do Chapeuzinho Vermelho. E aí a gente tinha que mandar para lá e esperar um retorno. Aí eles me retornaram, mandaram, acho que era até telegrama na época, olha como eu sou antiga.
De época.
Me convidando para fazer a etapa presencial da seleção, aí eu fui. Aí lá a gente tinha que escrever na hora, né, um outro texto e tudo. E aí fui selecionada, fomos 12. Mas eu não fui contratada, fiquei super triste. Arrasada, na verdade. Então, de 96 a 2000, eu continuei trabalhando como assessora de imprensa, jornalista. Né? E aí, em 2000, apareceu outro anúncio no Jornal da Globo, dessa vez para oficina de humor, de programas de humor. Achei que aquilo não era para mim, mas falei, vou me inscrever e vou tentar. E passei de novo e fiz dessa vez, fomos 13 contratados, eu fui contratada e eu comecei trabalhando, eu sempre quis a dramaturgia, eu queria fazer novela. Mas foi importante o caminho ter começado devagar. Né? Primeiro eu fui para a linha de show, eu fiz Gente Inocente, né? Fiz Xuxa no Mundo da Imaginação. Sério, já fiz até esquete para o Faustão. É, foi bastante coisa. E aí depois eu integrei a equipe, eu fui para Malhação. fui fazer malhação. Eu fiz malhação a temporada de... Eu entrei em 2000, né? Essa segunda oficina foi em 2000. Em 2000 e... final de 2003, eu entrei para a equipe de malhação, que foi a equipe da temporada da Vagabanda. Não sei se vocês eram nascidos claro. Nessa época. Eu fiz... aí a gente, junto com o Ricardo Hofstetter, era o autor titular, e a gente fez... Aí eu fiz 2004 a 2010. Aí em 2010... Era assim, eu queria fazer novela, todo mundo fala, todo autor novo que chegava em Malhação falava assim, deixa a Alessandra, porque ela sabe tudo que já aconteceu e não repete, né? E eu ficava, ai meu Deus, quando é que eu vou sair? Eu adorava, mas eu também queria partir para outros desafios, né? E aí, a minha euforia veio quando eu tive filho. Eu tirei 7 meses de licença, 6 mais um mês de férias, e aí eu fui convidada para fazer aquele beijo do Miguel Falabella, que foi minha primeira colaboração em novela mesmo, né? Eu considero Malhação novela.
Ah, eu também.
Né? É uma novela curtinha, adolescente, mas é novela. Mas assim, em horário
curtinha
de...
Curtinha nada, às vezes demorava, era um ano inteiro.
Não, né? Conta do capítulo, né? Sim. Capítulo era meia hora, ou menos, 20 minutos. Tinha um intervalo só, não é fácil. E eram 5 por semana. Mas não acabava, né, gente? Eram 300 capítulos, virava um ano, era um negócio que emendava, era muito louco. E aí fiz... Aí dali fiz aquele beijo, aí pé na cova, e aí saí para fazer o G0 assim. Foi assim.
Ou seja, foi assim. Ou seja, dentro da Globo mesmo, você... Foram 17 anos...
Até me tornar titular.
A sua primeira novela como titular.
Isso.
E tem outros autores titulares de novela que demoraram 20 anos, 30 anos ali. Eu vou falar rapidinho, porque a convidada é a Alessandra, tá, gente? Não sou eu, mas... Resumindo, não é fácil trabalhar em novela, mas não é impossível... Inclusive, a gente recebe e avalia projetos de novela também de autores de fora, e o caminho para mandar esses projetos tem um portal que chama envieseuprojeto.globo. Envie para o seu projeto.globo, ali você pode mandar projeto de qualquer produto de entretenimento, na verdade, não é só novela, série, filme, humor, reality show, qualquer coisa, que não seja jornalismo nem esporte. E a gente lê. Agora, de modo geral, o autor, para realmente chegar a trabalhar em novela, como é um produto muito... que é o carro-chefe ali do entretenimento da Globo, é uma coisa de muita responsabilidade, porque tem uma audiência imensa. Em geral, a pessoa precisa ter uma carreira como roteirista antes de chegar ali. Dificilmente vai acontecer de uma pessoa começar como roteirista fazendo novela. Tem que fazer uma carreira fazendo curta, fazendo cinema, longa, fazendo séries em outros lugares, ou na própria Globo, ou no Globoplay, em algum lugar. Não se começa, em geral, fazendo a novela. E aí, se você tem uma carreira, você vai ganhando algum tipo de exposição do seu trabalho. Tem pessoas na Globo, né, que percorrem festivais pelo Brasil, eventos como Frapa, onde tem pitch, e vão ali mapeando talentos que são possíveis para trabalhar em novela e em outras coisas, né? E aí também recomendo que quem deseja trabalhar com isso, enquanto não rola a oportunidade, que mande projetos. Porque se você mandar projetos e eles forem bem avaliados, aos poucos você vai, de alguma maneira, firmando o seu nome ali como uma possibilidade para quem está lendo do lado de cá, de ser, quem sabe, aproveitado.
Meu nome é Pia Krieger, e eu primeiro queria agradecer a Alessandra e toda a equipe da novela por Garota do Momento, que eu acho de verdade que é um Obrigada. Marco na teledramaturgia contemporânea, assim, mesmo. E a minha pergunta é porque a novela foi estendida, se eu não me engano, em 2 semanas.
Três,
eita. E aí eu queria saber... como que isso se traduziu na prática? Quer dizer, se você já tinha algumas tramas meio reserva, se você abriu um espaço ali e encaixou algo novo, ou estendeu tudo que já tinha para durar mais, se você inventou histórias novas para aquele período, e se você pudesse revelar se foi um período meio específico, onde que ele entrou na
Posso,
trama?
Posso, falo? Então, a gente ficou sabendo que ia precisar... aumentar a novela, e a gente estava num momento em que a Bia, na escrita, né, não no ar, tinha fingido que tinha dormido com o Beto para forçar um casamento. E não estava nos meus planos fazer esse casamento. Não iria ver esse casamento. Né? Eu ia dar um jeito de... Estava previsto que não ia acontecer. E aí eu levei aquele susto. Eu falei, gente, a gente precisa... E assim, quando a gente pede para aumentar, quando pede para aumentar, você tem que aumentar na trama principal. Você não pode ficar enrolando com a trama principal para ir aumentar a secundária. Você tem que trabalhar no trilho da sua trama central. Então, eu tive que fazer o casamento. Não teve jeito. E aí eu falei, mas é um casamento que não vai se consumar, porque eu não posso trair o espectador. Né? Não posso. Eu não posso fazer esse cara transar com essa moça. Então, tem que ser de mentira. Tem que ser... Ele vai casar porque ele vai ser obrigado pela sociedade conservadora da época. Na verdade, ele nem casou por causa da sociedade conservadora da época. Ele casou a um pedido da própria Beatriz para poder burlar... Porque, então, isso é legal que a pesquisa trouxe. Né? Que naquela época, o direito... Não sei se é legal, não sei a palavra certa no direito sobre isso, mas quem tinha poder sobre o menor de 21 anos era o pai ou o marido. E a Clarice estava sendo ameaçada pelo Juliano o tempo todo de afastá-la da Bia, que ela criou como filha, era filha dela também, de criação, mas filha. Né? Então, ela estava num sofrimento absurdo. E a Beatriz, vendo o sofrimento da mãe, ela falou, Beto, casa, porque aí você... é que vai ter o poder legal sobre a Bia, e eles não vão conseguir separar a mãe da filha. Então, foi um pedido da Beatriz, em sacrifício, né, porque as nossas mocinhas têm que fazer sacrifícios e tudo, aquela velha história de novela. Então, ela se oferece em sacrifício, o Beto também, para poder não separar a mãe da filha. Então, é um gesto nobre dele, mas ele dorme no chão. Então, essa foi a solução que a gente encontrou para poder esticar aí em 3 semanas a novela.
E o mais interessante, informação de bastidor, é que quando a Alessandra soube que a novela tinha que aumentar, ela ficou meio desesperada no início.
Ah, lógico.
Mas se não tivesse saído na imprensa que a novela foi esticada, ninguém ia perceber, porque ela fez isso de um jeito que ninguém vai supor que ela teve que esticar a novela. Ficou tudo muito redondo, muito bem feito.
Que bom.
Alessandra, voltando ao assunto da história, do conteúdo histórico nas suas novelas, fiquei encantada de ouvir você falar como você até situa no calendário para vocês, para os autores, para os colaboradores, não necessariamente só importante para o público, dessa fidelidade. No entanto, a gente está num país que não valoriza a história, não conhece a sua história, e a gente sabe que o conhecimento sobre a história do Brasil é muito pequeno, é muito escassa. Como, principalmente os dias eram assim, como vocês usaram isso nas tramas sem... que tinha uma instabilidade política que fazia, que trazia conflito e impacto nos personagens, e, no entanto, o público não necessariamente saberia situar, pescaria o que estava acontecendo, sem parar o tempo todo a história e dar uma aula de história, sem parar a trama e dar uma aula de história, que ficaria chato e você perde o público.
Não, sim, a gente... Então, porque a gente foca na emoção dos personagens, né? A gente não pode parar e ser panfletário e dizer estamos vivendo uma ditadura e tudo. Mas, logo no primeiro capítulo, a gente mostra... É o dia da Copa, né, de 1970, o tricampeonato, todo mundo parou para assistir. E acho que foi a primeira vez que passou colorido, não foi? Na televisão? Não sei, acho que foi.
Não,
o jogo, acho que foi. Então, isso era uma grande novidade, todos faziam apostas e tal. E enquanto... Aí eram os dois irmãos, né, o Gustavo e o Renato. Enquanto o Renato estava de plantão, ele recebe uma ligação, ele não estaria de plantão, ele recebe uma ligação do hospital, que ele tem que... O cara não foi por causa do jogo, então ele tem que ir, ele é médico, recém-formado. E ele não vai assistir o jogo, porque ele tem que cumprir plantão. E a mãe já fica nervosa com aquilo, até que o filho mais novo sai e vai com um amigo protestar contra a grande construtora do Arnaldo. Né? Então, ele joga uma bomba, eles picham a frente da fábrica e jogam uma bomba, que é o que provoca a prisão dele, enfim, todo o disparamento da história da novela. Então, só ali a gente já... Aí, nisso, que explode a bomba e tudo, a polícia vem atrás e começa a perseguir. E o Renato e a Alice se conhecem na celebração do tri. E aí vem a polícia batendo em todo mundo. Então, a gente mostra toda a violência que estava acontecendo naquela época, atrás as pessoas atrás de quem tinha jogado aquela bomba, metendo porrada de cacetete em todo mundo que estava comemorando o jogo, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente usando os personagens e a história para contar, não fica panfletário, e as pessoas que estão assistindo falam, poxa, mas era assim? Será que era assim mesmo? E aí vão pesquisar, vão estudar. Eu me lembro que eu acho que na época o Carlinhos Araújo, diretor, ele foi às ruas com uma equipe pequenininha e tal para perguntar para as pessoas nas ruas se elas sabiam o que tinha acontecido na ditadura militar. E é assustador, as pessoas não têm noção, não têm lembrança, nem sabem do que você está falando, não sabem. A gente tem uma questão de educacional, né, complicada no Brasil, então acho que essas obras servem para lembrar, né? Vamos exibir.
Isso não é comigo, mas eu vou dar um toque lá para deixar.
Boa tarde, meu nome é Marcela. Obrigada. Eu queria perguntar, voltando para essa questão da trilha que alguém que queira escrever novela faça, eu sinto muita falta da gente aprender a escrever novela. Ou mesmo aprender esses por trás. Assim, aqui no Frapa mesmo, a gente está vendo esse bate-papo sobre novela, mas a gente tem muito sobre séries, sobre filmes, e pouquíssimo sobre novela. Eu, talvez por eu ser, sou de BH e estou morando recentemente em São Paulo, fazendo um curso de roteiro, mas, novamente, sobre séries, sobre filmes, eu não vejo isso. Assim. Então, vocês sabem, eu tenho dicas de como aprender, por exemplo, ler um roteiro de uma novela, se existe algum lugar para a gente ver, para ver quão diferente é o formato, ou as oficinas, eu não sei se elas ainda existem, para... Isso, consultorias. É porque eu sinto falta de saber qual que é a diferença. Eu já fiz um curso para saber como é uma sala de roteiro de séries, mas como é uma sala de roteiro com os colaboradores de uma novela? A gente não faz nem ideia de como isso acontece.
Não, você está certíssima. Realmente é muito paradoxal, porque a novela é o produto audiovisual que no Brasil tem o maior alcance e maior investimento, etc. Mas, ao mesmo tempo, é sobre o qual menos se fala nesse campo do ensino, do estudo. E eu posso te garantir que escrever novela é completamente diferente de escrever série e filme. É muito diferente. Por várias razões, por ser uma obra muito extensa, por ser, pelo menos na Globo, uma obra aberta, que você estreia, mas ela ainda não está pronta, e outras razões. Por ser TV aberta, por ter que angariar um público maior possível, sem poder se dar o luxo de ser nichado, de ser para uma idade ou para uma classe social, isso é muito complexo. E realmente os cursos e livros que ensinam roteiro, eles não ensinam roteiro de novela, e é diferente. Muitos roteiros, a Rosane Schwartzman, por exemplo, estava me falando outro dia que quando ela foi para a Globo para fazer Malhação, ela já tinha uma carreira no cinema. E aí quem contratou ela falou... Topa fazer uma novela? Claro. Sabe fazer? Claro, eu sou roteirista, eu tenho uma carreira. E aí, quando ela foi fazer, ela descobriu que ela não sabia fazer. Isso é o que ela me contou. Né?
Ela fala.
Então, e é verdade, porque é diferente. Agora, infelizmente, assim, eu não tenho um curso para recomendar, eu não tenho um livro para recomendar. Eu recomendo ao Frapa ter mais mesas sobre novela. Mas tem tido. Ano passado teve uma, até participei. Mas é sempre bom ter mesmo, porque não tem muito espaço para falar disso, e deveria ter mais mesmo, porque a novela está... Gostando ou não gostando de novela, ela, de alguma maneira, está na vida de todo mundo. Né? Então, é isso. Eu costumo dizer que o autor, o roteirista, ele aprende a fazer novela fazendo mesmo. Por mais que você crie, eu falei ainda há pouco, mande seus projetos, mande. Mas é certo que dificilmente ele já vai chegar super bom, porque se você não tem a vivência de passar por salas de roteiro de novela, você não, pela minha experiência eu digo assim, você não sabe realmente como fazer. Mas se você tiver uma ótima história que sirva para esse formato, ela vai se destacar, ela vai gerar curiosidade, de repente uma conversa, me conta mais, aí por aí vai. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. E sobre como é a sala de roteiro de novela, acho que a Alessandra, ainda há pouco, ela falou um pouquinho, né?
Boa tarde, meu nome é Lorena Mesquita. Boa tarde, eu sou Lorena. De Belém. Também sempre adorei novela. A minha curiosidade também é sobre a equipe dessa sala de roteiro. Tu que escolhes a tua equipe, os colaboradores, ou esses nomes já vêm dados para ti? Como que é essa tua relação com eles? De repente, tu pode falar, ah, não, isso aqui não está muito trabalhando do jeito que eu gosto, eu quero substituir. Qual é o teu poder nesse caso em relação à equipe?
Então, em Além da Ilusão, eu trabalhei com o Flávio Marinho, que é um grande amigo meu, porque eu tinha na novela um núcleo de teatro de revista, e ele é super especialista nisso, diretor teatral e tudo, um excelente roteirista, eu trabalhei com ele. Trabalhei com a Adriana Chevalier, que é uma pessoa especializada em humor, que eu acho importantíssimo ter na equipe uma pessoa que saiba fazer humor, porque eu não sei. Eu confesso para vocês, é difícil para mim. Eu faço assim, chorando, muito difícil. É muito difícil. Mas, então, é porque aquilo é um trabalho coletivo. Então, você forma, você pega, olha, essa pessoa é boa de escrever cena dramática, essa pessoa é boa de escrever cena de romance. Ah, não, mas essa aqui já não escreve tão bem, tem vergonha de fazer cena de amor. Então, mas essa aqui faz humor. Então, você vai juntando na equipe e acaba que cada colaborador vai pegando mais ou menos o mesmo núcleo, né? Porque eles vão ficando... vão pegando o jeito do personagem. O Basílio, por exemplo, era escrito pelo Pedro Alvarenga. Então, vamos lá. Eu estava falando de Além da Ilusão. Eu trabalhei com essas pessoas. Em Garota do Momento, eu quis trazer de volta... E a Rita Lengruber, né, que foi... Na época, ela estava trocando diária na Globo. Foi o primeiro trabalho dela como colaboradora. E eu gostei bastante do trabalho dela. Então, eu pedi... Quando eu fui formar minha equipe em Garota do Momento, eu pedi a Rosana... A Rosana já estava. Pedi a Rita... Pedi a Adriana de volta e a Letícia May, que tinha feito comigo, que era meu braço direito. É importante ter um braço direito, uma pessoa que saiba, que é para quem eu mando a escaleta antes. A pessoa, tem uma pessoa que lê antes a minha escaleta, antes de eu mandar para a equipe, que opina. Tá legal, não tá, muda isso, muda aquilo e tal. Então, é importante ter essa pessoa muito experiente na equipe, e era a Letícia May, em Além da Ilusão. Ela estava já em Elas por Elas. Aí eu convidei a Aline Garbati, que estava no mercado, fez muitas novelas na Record, que ela tem também essa experiência para compor minha equipe, e pedi ajuda para o Alexandre para trazer duas pessoas negras para minha equipe, porque eu achei que era muito importante. E aí veio da Globo a indicação da Mariane Ferreira e do Pedro Varenga, que foram maravilhosos. Se eles não fossem bons, ou qualquer outra pessoa poderia tirar, eu acho que sim, mas nunca aconteceu comigo. Todas as pessoas que trabalharam comigo foram muito boas, algumas com mais experiência, outras com menos experiência. Algumas pessoas... por exemplo, uma coisa que eu falo sempre assim, em início de trabalho, primeira reunião, eu falo, gente, eu mexo nas cenas. Não fiquem chateados. Eu sei que a pessoa fica, não tem como, porque você gasta um tempo fazendo a cena, aí você vai ler o capítulo, a cena mudou. Mas é porque eu preciso dar a minha assinatura, eu preciso dar... Então, a pessoa que escreve para outra pessoa, isso é muito importante para o colaborador saber, tem que escrever como se fosse a outra pessoa, tem que escrever como a outra pessoa escreveria, não como você escreveria para si. Porque senão vai mudar, entendeu? Eu preciso entregar um trabalho com a minha assinatura, então eu vou alterando as cenas. Eu aviso isso antes. Gente, eu mexo nas cenas, não se abalem, não fiquem chateados, não é porque está ruim. Às vezes a cena está ótima, mas ela só não está do meu jeito. Então, eu mexo. Então, é assim, mais ou menos, que funciona. Não sei se eu respondi tudo, me estendi. Então,
acho que quem trabalha... mas eu não trabalho com alocação de autores, né? Quem trabalha está aqui na minha frente, a Camila. Então, falando não só da Leila, mas das novelas de modo geral, essa equipe de roteiristas uma composição mista. Assim, tem um pouco dos roteiristas que o autor gosta de trabalhar, já conhece, que funciona para ele, ele tenta, mas às vezes esse roteirista não está disponível, porque ele está alocado em outra coisa ou está trabalhando em outra empresa. Então, olha, o Pedro Varanga não vai rolar porque ele está não sei aonde.
Tira o Pedro Varanga.
Aí a Camila propõe, mas que tal Beltrana? Beltrana é ótima, e aí explica por quê. É um misto disso, misto de apostas da própria área da Camila, assim, ah, que tal se o seu assistente de roteiro for fulana, que tem a carreira assim assado, que a gente super acredita, que a gente quer ajudar a formar, e tem tudo a ver com a sua novela, por isso, por isso, por isso. Ah, pode ser, ah, não sei, enfim. Então, isso vai sendo composto de acordo com a disponibilidade das pessoas, as preferências do autor, as apostas da Globo, e, enfim, tenta se formar. E também quem são os roteiristas que têm mais a ver com aquela obra específica. Porque, de repente, há algum roteirista que tem uma vivência de vida mesmo, que tem tudo a ver com o personagem central da novela, né? Enfim, é um mix de coisas. Falei direitinho, Camilo? Gente, acho que dá tempo para uma última perguntinha. Tem mais alguma? Se não, eu vou fazer. Então, vou fazer só para terminar. Queria falar só de orçamento. A gente pensa em novela de época, até alguém falou, né? Assim, então a gente sempre pensa que é mais caro. E é mesmo, de certa maneira, porque são figurinos que você não compra no shopping, né? Você tem que fazer tudo novo, enfim. E aí eu queria te perguntar, porque quando chegou para mim a sinopse de Garota do Momento, eu adorei a sinopse, e já fiquei pensando assim, putz, isso quando chegar na produção executiva, será que a novela vai ficar do jeito que ela está escrita? Porque além dos cenários das casas das pessoas, que sempre tem, tinha um boliche, um estúdio de televisão dos anos 50, tinha uma agência de publicidade dos anos 50, tinha o Clube Gente Fina, tinha um monte de coisas.
A fábrica, né?
A loja do... Como é que é o nome da loja?
Perfumaria Carioca.
Perfumaria Carioca. E aí eu pensei, será que vão pedir? Porque acontece isso, assim, olha, Alessandra, vamos fazer sua novela, mas a gente vai ter que ter menos cenários, ter menos coisas, porque senão não vai dar para pagar. Você passou por alguma situação desse tipo nessas novelas? Ou como é que teve que lidar com a questão financeira?
Em Além da Ilusão... Então, vamos primeiro fazer uma tomada geral. Não cabe a mim orçamento, entender de orçamento e tudo. Isso é trabalho da produção executiva da novela, que, no caso de Além da Ilusão, era o Maurício Quaresma, e Garota do Momento, a Juliana Castro. Então, eles com o diretor artístico, no caso Luiz Henrique Rios e a Natália Greenberg, é que tentam entender como que esse dinheiro vai ser direcionado. Vai ser X para cenário, X para figurino, X para cenário de estúdio, cidade cenográfica. Então, existe um custo de implantação que é gigantesco, né? Que é o custo de construção desses cenários, de criação do guarda-roupa inicial de todos os personagens. Então, essa parte, eu nem fico sabendo. E a Natália que vai, no caso, a garota foi ajustando lá, não, bota mais dinheiro e tal, bota mais dinheiro ali e tudo. E é uma coisa viva também. Por exemplo, uma coisa que custa dinheiro, duas coisas custam dinheiro, muito dinheiro, e que atrapalham. Evento. Você não pode ficar fazendo festa e reunião e muita coisa com muitos personagens juntos. Por quê? Porque senão você não consegue gravar 6 por semana, porque você desloca todo o seu elenco para um mesmo lugar e aí você não consegue fazer as outras frentes de gravação. Tá? E aí, dependendo do evento, você precisa de roupas. Se for um casamento, você precisa que as pessoas estejam com roupas novas. Eu fiz, por exemplo, Senhoritas Galantes. Nas duas novelas teve esse concurso. Né, que eu fiz uma brincadeira entre as duas novelas. Então, você precisa produzir a roupa daquelas meninas que vão desfilar. Isso custa dinheiro e tudo. Então, o que eu acho interessante é que aí entra um trabalho de parceria com a direção artística e com a produção executiva, que é chegar a ler, em vez de 10 meninas desfilando, podemos fazer 8? Podemos fazer 6? Em vez desses de a gente botar andando pela o personagem entrando num táxi de época, porque alugar carro de época é uma fortuna. Pode botar ela chegar andando, entendeu? Então você vai ajustando dinheiros com isso. Participação também é uma coisa que custa muito dinheiro. Então, participações com elenco, com pessoas que custam mais caro, que a diária é mais cara, já impede que você tenha, por exemplo, você tem direito a 8 participações por bloco. Era o inicial. Nunca consegui. Porque eu sempre tinha uma participação grande e aí sobrava 3, tipo sobrava 4, tipo Glória Pires, entendeu? Então isso ia sendo ajustado. Mas às vezes a Natália falava, não, a gente precisa dessa participação, sei lá, então tira dinheiro ali do cenário. Aí conversa com a pessoa do cenário para tirar um dinheiro e jogar aqui para a parte de elenco. Então é um ajuste de contas, assim, sabe, que a gente vai fazendo até a gente chegar no resultado. E a Natália fez um trabalho incrível em Garota do Momento, que foi gravar em Petrópolis. A gente gravou o início da novela e a gente gravou o final da novela. Então, ela guardou um dinheiro para a gente fazer o final da novela em Petrópolis. A casa do orfanato era mesmo em Petrópolis. Eu acho que isso dá uma coisa para a novela de realismo, de... Não sei como que chamar isso, entendeu? Mas estar em Petrópolis mesmo gravando, podia ter gravado em qualquer casa aqui, fingir que era Petrópolis, ela quis ir para lá. E o final no Palácio de Cristal foi cereja do bolo, maravilhoso.
Alessandra, super obrigado.
Eu que agradeço, agradeço ao Frapa, agradeço a todo mundo que veio. Obrigada, gente.
Obrigado a vocês também.
Obrigada por ouvir o FrapaCast. O Frapa 2025 é uma realização da Coelho Voador e Epifania Filmes, com financiamento da Lei Paulo Gustavo, Instituto Estadual de Cinema, IECINE, Procultura RS, Secretaria do Estado da Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. A curadoria da sexta temporada foi formada por Alessandro Ingroff, Léo Garcia, Lila Hala, Mariana Pinheiro e Pedro Perazzo. A edição é de Nicolas Esquilho. Você encontra todas as informações sobre o festival nas nossas redes e no nosso site frapa.arte.br. Até o próximo episódio!